Em primeiro lugar, saudar os peticionários, os representantes sindicais da Federação de Sindicatos da Função Pública que aqui estão e que trouxeram-nos um problema que hoje existe na administração pública e um problema de injustiça salarial na administração pública. É verdade que o aumento do salário mínimo e o aumento do salário base dos funcionários públicos foi importante para combater uma realidade que existe em Portugal e que é indigna, que é a pobreza entre quem trabalha e não recebe o suficiente para escapar à pobreza, foi importante para o combate aos baixos salários na administração pública. Mas esses aumentos não corrigiram todas as injustiças que impedem outro objetivo, tanto na administração pública como na economia, que é que a elevação destes salários mais baixos se prolongue e que conduza à elevação geral dos salários em Portugal e à elevação geral dos salários da administração pública. Essas injustiças que assistem à tabela remuneratória e à política salarial da administração pública têm a ver, por um lado, com posições virtuais residuais que têm que ser resolvidas, com algumas carreiras que ainda não foram consolidadas e que têm que ser feitas com justiça. Em segundo lugar, com a subtração de pontos que ocorreu a partir do Decreto-Lei 29 de 2019, que diz que qualquer pessoa que tenha tido um aumento salarial por via do aumento base da remuneração da administração pública perde os pontos pelos quais trabalhou, que resultam da sua avaliação de desempenho e que depois são reduzidos a zero. Isto significa que um trabalhador com 10 anos de administração pública, por ver o seu salário base aumentado, perde os pontos pelos quais trabalhou e pode estar 20 anos sem receber nova valorização pela via da progressão e, portanto, pode estar 20 anos na mesma posição remuneratória de um que um trabalhador que acabou de chegar à administração pública. E estes trabalhadores não são mais nem menos do que os assistentes operacionais que tanto agradecemos e que tanta justiça falta fazer, que andam e estiveram nos hospitais todos os dias a arriscar a vida pela nossa segurança, os assistentes operacionais que arriscaram também para manter as nossas ruas limpas, são os trabalhadores que ganham menos na administração pública e que merecem esta valorização. O outro fator que leva a esta injustiça é a falta de proporcionalidade na tabela remuneratória única. Com o aumento dos níveis mais baixos, a entrada da carreira faz-se hoje na quinta posição remuneratória da tabela remuneratória única. Isto faz com que a diferença salarial entre um assistente operacional no início de carreira e um assistente técnico no início de carreira seja muito pequena. E esta proporcionalidade significa, na verdade, que a carreira da administração pública não está a valorizar a experiência e não está a valorizar a diferenciação, a especialização até académica dos trabalhadores. E, portanto, o que nós propomos é que num processo negocial o Governo consiga conduzir essa negociação para a correção destas desigualdades e para que a tabela remuneratória seja revista para a introdução de proporcionalidade nas carreiras. Achamos que isto é um desígnio nacional, que em primeiro lugar é de justiça para com a administração pública e a valorização dos trabalhadores. Termino, Sr. Presidente. Um desígnio nacional para valorizar os trabalhadores da administração pública, mas é um desígnio nacional também para bem da nossa economia, para bem dos serviços públicos, porque uma economia com uma administração pública forte e valorizada funciona sempre melhor. Obrigada.
Obrigado. Tenho agora a palavra para apresentar a iniciativa legislativa do PCP, a senhora deputada Vera Prata. Faz favor.
Obrigado, senhor Presidente. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o PCP saúda os mais de 25 mil subscritores da petição que hoje discutimos e saudamos a Frente Comum que a dinamizou. Saudamos também todos os trabalhadores da administração pública que, apesar de mais de uma década de congelamento das suas carreiras, sem uma justa valorização salarial, continuam a assegurar o funcionamento dos serviços públicos e a concretização das funções sociais do Estado. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a intervenção do PCP permitiu garantir em 2018 o descongelamento das carreiras e progressões da administração pública. Estes trabalhadores viram finalmente um rasgo de luz ao fundo do túnel. As atualizações salariais posteriores, com as alterações da base remuneratória e o mais recente aumento de 0,3%, além de claramente insuficientes, destruíram a proporcionalidade inicial da TRU, à qual o Governo estaria vinculado e obrigado nos termos do artigo 147 da Lei do Trabalho em Funções Públicas e que não tem sido cumprido. A esta realidade junta-se a perda dos pontos. Mesmo nos anos de congelamento, estes trabalhadores foram avaliados, sendo-lhe atribuída menções qualitativas e os pontos correspondentes. E importa lembrar que o Governo determinou a perda dos pontos e das respectivas menções qualitativas. Esta situação, além de injusta, pôs em causa direitos adquiridos e os interesses destes trabalhadores. É justa a reivindicação da manutenção dos pontos atribuídos, devendo os mesmos contar para efeitos de futuras alterações do posicionamento remuneratório. O PCP, além de ter apresentado proposta no último orçamento, entregou já um projeto de lei para a correção desta injustiça. É justa a reivindicação da manutenção da proporcionalidade da TRU, devendo ser negociada com as organizações sindicais de forma rápida e urgente, como o PCP propõe no presente projeto de resolução. As questões remuneratórias dos trabalhadores da administração pública, que têm exemplos concretos nesta petição, comprovam a justeza e a necessidade do aumento geral e significativo dos salários, como uma questão de emergência nacional, e o aumento do salário mínimo nacional para 850 €, como o PCP propõe. É também necessária uma valorização das carreiras e profissões e um processo negocial com os seus sindicatos, tendo em vista a reposição, criação e valorização das carreiras destes trabalhadores, como o PCP já propôs no último orçamento. Os trabalhadores da administração pública têm sido muito elogiados nos últimos tempos, pois têm garantido os serviços públicos do nosso país, mesmo num contexto tão adverso como o vivemos. A sua valorização não pode ficar pelas palavras, devendo traduzir-se na sua valorização salarial, no seu direito à progressão, no seu direito à carreira e a carreiras valorizadas. Os trabalhadores da administração pública podem contar, como sempre contaram com o PCP, com a sua iniciativa e intervenção para dar voz às suas justas lutas e reivindicações. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A próxima intervenção cabe ao PSD, a Sra. Deputada Germana Rocha. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Começo naturalmente por cumprimentar a Frente Comum dos Sindicatos da Administração Pública e os milhares de subscritores desta petição, que demonstra bem o descontentamento dos trabalhadores da Administração Pública. E por isso confesso que até cheguei a pensar que hoje o que íamos ouvir neste debate por parte dos partidos da esquerda era um pedido de desculpas a estes trabalhadores. Porque o que está aqui em discussão é precisamente legislação aprovada em 2019 pela governação socialista sustentada pelos partidos da esquerda. O que demonstra que dizer mal é fácil, fazer bem é que é difícil. E ainda mais difícil se torna quando se governa com pressa de ganhar eleições ou a pensar na sobrevivência política e não nos trabalhadores como um todo. Pois sendo muito importante o aumento da remuneração base e dos rendimentos mais baixos, não se pode esquecer os outros trabalhadores e criar graves injustiças na tabela remuneratória única, de que resultou um salário médio cada vez mais próximo do salário mínimo, retirando a proporção de vida entre os diferentes níveis e categorias. Valorizar os trabalhadores da administração pública não é fixar aumentos salariais que são automaticamente engolidos pelo IRS. Não é ter um sistema de avaliação de desempenho que não cumpre com os seus objetivos. Valorizar os trabalhadores e o trabalho que desempenham não é dar com uma mão e tirar com a outra, aumentando a remuneração base, mas subtraindo pontos na progressão das carreiras. Não é encher a boca com a reposição de rendimentos numa tentativa de fazer esquecer que quem congelou as carreiras da administração pública foi um governo socialista liderado por José Sócrates em 2010, logo após ter dado o maior aumento de que há memória para ganhar as eleições em 2009. Valorizar estes trabalhadores, senhores deputados, é cumprir as regras e os prazos do PREVPAP. Valorizar os trabalhadores é reembolsar atempadamente aos trabalhadores as suas despesas de saúde e as verbas retidas em sede de IRS, ainda por cima numa altura de pandemia em que tanta falta faz a estas famílias. Valorizar estes trabalhadores é definir uma tabela remuneratória que tenha em conta as suas habilitações, formação, funções e responsabilidades, cumprindo os princípios de equidade e justiça e o respeito pela antiguidade das carreiras. Valorizar os trabalhadores não é prometer tudo a todos e não dar nada a ninguém. Porque de nada serve tratarmos da árvore se abandonarmos a floresta, disse.
Muito obrigado, Sra. Deputada Germana Rocha. Tem agora a palavra, em nome do PAN, a Sra. Deputada Bibiana Cunha. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Começamos por saudar a Frente Comum e a todos aqueles que assinaram esta petição que hoje aqui discutimos. O que está em causa é o respeito que o Governo deve ter pelos trabalhadores da função pública. O Governo que dizia que ia virar a página da austeridade é o mesmo Governo que ainda pouco fez para dignificar estes trabalhadores. Não podemos esquecer que entre 2009 e 2019 o poder de compra dos trabalhadores diminuiu em mais de 7% e o aumento da remuneração base da função pública não aumentou de forma compensatória. Não podemos igualmente esquecer que foram feitas alterações que puseram em causa a proporcionalidade da tabela remuneratória única, por exemplo, ao encurtar-se o distanciamento entre o valor da base remuneratória e o valor da admissão na carreira de assistente técnico, diminuiu-se o distanciamento e a proporcionalidade entre os níveis remuneratórios e as várias categorias e carreiras. Isto faz com que hoje, na prática, apesar de haver uma diferenciação formal na lei, os assistentes operacionais com 10 ou 15 anos de carreira ganhem o mesmo que um assistente operacional recentemente admitido. Não quer isto dizer que os novos profissionais não devam oferir esse valor, quer sim dizer que para os mais experientes é uma consolidação de uma injustiça e um desvirtuar da lógica de progressão de carreira prevista na lei. Um outro exemplo relativamente ao qual temos recebido preocupações prende-se com o encurtamento da diferença do nível remuneratório entre a categoria de assistente operacional e a categoria de assistente técnico. Portanto, se não se reformular a tabela remuneratória depois de ter acabado com esta lógica de progressão, no caso dos assistentes operacionais, corre-se o risco também de acabar com a diferença entre categorias. É, portanto, mais que justo acompanhar estas reivindicações da Frente Comum, é justo acompanhar os projetos de resolução que pretendem a abertura do processo negocial. O Governo tem o dever de revisitar a tabela remuneratória única, também com vista à dignificação das condições de trabalho e dos salários destes profissionais, que apesar de serem dos mais mal pagos pela OCDE, falando, por exemplo, de profissionais de saúde, profissionais de serviços essenciais, têm sido, de facto, verdadeiros heróis anónimos ao cuidar do nosso país. Como temos dito, as palmas são importantes, mas mais importante é consolidá-las no orçamento retificativo e no orçamento de Estado para 2021. Desde já dizer, para que fique bem claro, que não aceitamos que, quando se trata de valorizar os trabalhadores da função pública, nos venham dizer que nada se pode fazer porque o rombo seria incomportável. E sobre esta matéria, o PAN já veio aqui apresentar várias soluções em que o Governo pode acaixar milhares de euros, seja combatendo a corrupção, seja com o fim dos subsídios ambientalmente perversos. Para concluir, dizer que não podemos ouvir um não, depois de escutarmos o Sr. Ministro Siza Vieira a dizer que as empresas se devem preparar porque o país nunca recebeu tanto dinheiro. Apoio às empresas, claro que sim, mas não pode haver dois pesos e duas medidas e a administração pública e os funcionários do Estado não podem ficar para trás.
Muito obrigado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Cecília Meireles, CDS. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, eu gostava de começar por cumprimentar os mais de 25 mil peticionários que apresentam nesta petição pela relevância de todos os pontos e progressividade na carreira, pela proporcionalidade nos níveis da tabela remuneratória única. A petição é da Frente Comum dos Sindicatos da Administração Pública, que estão, aliás, na defesa dos seus legítimos interesses. Há, contudo, aqui um princípio geral que eu gostaria de lembrar quando estamos a discutir este assunto. É que há um só país. E quando dizemos isto, nós estamos, de facto, quando discutimos esta petição, que tem a ver com legítimas aspirações de trabalhadores da função pública, estamos, de facto, a discutir o futuro e a remuneração de vários trabalhadores da administração pública, que em muitos casos, sim, arriscaram a vida e estiveram a trabalhar durante a pandemia. É o caso dos profissionais de saúde ou, por exemplo, o caso daqueles que trabalham nos serviços de limpeza. Mas é também o caso de alguns trabalhadores que trabalham em instituições particulares de segurança social ou que trabalham em serviços de limpeza que não são públicos, são privados. como há também vários trabalhadores da função pública que durante a pandemia estiveram em casa, também como há trabalhadores por esse país fora, em fábricas e em lojas no setor privado, que estiveram em casa. E eu com isto quero dizer esta coisa tão simples, é que há um só país. E aquilo que devia distinguir trabalhadores não é estarem na função